Portanto, damos aqueles 10 minutos para alguns colegas chegarem. Peço desculpa já pela minha voz, estou um pouco adoentada. Vou tentar fazer o meu melhor. Portanto, eu sou a Joana Ferreira, sou da DAPAT e o tema que vos trago aqui hoje é o gestor do contrato. Muitos de vós já são gestores do contrato, ou vão ser, ou já foram. Portanto, é um tema que vos é caro e que já conhecem. Portanto, vamos só relembrar e ter uma abordagem mais prática sobre esse assunto. Então, o que é que nós vamos tratar na nossa apresentação? O que é a figura do gestor do contrato, a obrigatoriedade da designação, quando tem que ser nomeado, se pode ser um elemento do júri, se pode ser contratualizado externamente, se tem que ser uma pessoa singular, uma pessoa coletiva, um departamento, o que for, se pode haver mais que uma equipa, o que for, pode haver, se tem que haver uma obrigatoriedade, uma declaração de inexistência, quais são as funções, quais são as suas atividades, como se aplica a gestão dos contratos no CIGAR e alguns problemas identificados e boas práticas. A figura do gestor foi introduzida em 2018 pelo Código dos Contratos Públicos, mais tarde teve uma revisão em 2021, tem ganho importância porque o gestor do contrato é quem fiscaliza o contrato, portanto é quem acompanha permanentemente o contrato, portanto esta posição é uma posição de destaque na execução do contrato. Portanto, o legislador entendeu que devia dar esse destaque e devia dar poderes suficientes para o gestor executar o contrato em pleno. Muitos perguntam, mas eu posso ser gestor, não posso ser gestor. Se o contrato tiver alguma complexidade, estamos a falar, por exemplo, de softwares ou algo complexo, deve ser alguém que tenha conhecimentos técnicos. No entanto, a experiência também é relevante. Por exemplo, se já geriu aquele contrato durante 10 anos, está mais que apto para gerir novamente o contrato. Portanto, pode ser, ela tem que ver com a sua tecnicidade ou tem a ver com a experiência. O gestor do contrato não tem que só zelar e acompanhar a parte do adjudicatário, tem também que acompanhar a parte da Assembleia da República. Ou seja, temos que ver se os pagamentos estão feitos, temos que libertar cauções. Ou seja, há obrigações para ambas as partes do contrato. Então, quando é que tem que ser nomeado? É obrigatório a designação do gestor? É obrigatório. E a designação do gestor do contrato tem que estar na informação da adjudicação, tem que estar na minuta do contrato e tem que estar definitivamente no contrato. Ou seja, são os momentos em que tem que estar designado o gestor do contrato. E vocês perguntam, isso não há contrato? O que pode acontecer no caso dos simplificados ou no caso dos procedimentos até 10 mil euros ou com execução rápida de 20 dias. E nesses casos existe na mesma um gestor do contrato. Esse gestor do contrato é indicado pela vossa chefia, é colocado no CIGAR e, portanto, quando vocês forem apresentar pela primeira vez ao fornecedor, apresentam-se nessa veste, na veste de gestor do contrato. Portanto, há sempre gestor do contrato. Portanto, há sempre responsabilização da pessoa que gera o contrato. Muitas entidades, o que é que fazem? Põem logo no caderno de encargos quem é o gestor do contrato. E isso é vantajoso, por exemplo, no caso de não existir contrato. Por exemplo, estamos a falar de um ajuste direto, é até um ajuste direto de 9 mil euros. Não vai haver contrato, mas no caderno de encargos já lá está escrito que o gestor é o Sr. A. Portanto, nós já sabemos à partida que é o Sr. A. E o Sr. A já está designado e já está nomeado para depois ser designado pelo senhor, pelo órgão competente para a decisão de contratar. Ou seja, pelos adjuntos, pelo secretário-geral ou pelo PAR. Esse é que é o órgão competente para a decisão de contratar. Pode ser um elemento do júri? Pode. Há doutrina que diz que não devia ser, porque há uma segregação de funções. Ou seja, quem avalia as propostas não pode acompanhar a execução do contrato. Mas, no entanto, isso é uma mais-valia. Ou seja, se eu estive presente na elaboração das peças, se eu estive presente na avaliação das propostas, se eu estive presente em todo o procedimento contratual, quando eu vou ser gestor do contrato, peço desculpa, já estou mais preparada, já estou ciente do que vou gerir. Portanto, este problema da lei é um problema que poderia gerar certas complexidades quando estivermos a falar de concursos públicos e há uma avaliação de propostas e essas propostas podem ter as impugnações e o júri interviu e respondeu e aí sim pode haver um conflito de interesses. Se for um procedimento completamente normal, até é conveniente que seja membro do júri. Pode ser contratualizado externamente? Sim, o que é isto contratualizar-se externamente? É quando a entidade adjudicante não tem recursos internos suficientes ou especializados e vai externamente contratar alguém. Como é que faz isso? Lança um ajuste direto ou uma consulta prévia? Isto é preciso. O único caso que estou a ver aqui, que pode enquadrar aqui, é no caso das empreitadas, por exemplo, na empreitada do Bolhão, por exemplo, no Porto, existem gestores que são contratados, são engenheiros, é uma equipa que é externa à Câmara Municipal do Porto. Portanto, só em casos megalómanos é que existe este tipo de contratualização. Fora isso, são as pessoas internamente que gerem os próprios contratos. E até conveniente, porque convém saber o que é que estamos a fazer e o que é que a casa está a gastar e a contratualizar. Tem que ser uma pessoa singular? Sim, tem que ser uma pessoa singular. Isto é, não pode ser o departamento, a DAPAT, não pode ser a DE que gerem o contrato. É a pessoa X. E quando estamos a falar de chefias, estamos a falar de diretores, de serviços, de chefias, etc., também tem que estar designada qual é o cargo e qual é o nome. Ou seja, é uma posição nominal. Tem que estar sempre o nome da pessoa. Não pode estar só designado o cargo. O mesmo se aplica quando é uma contratação externa. Se foi contratado externamente, tem que estar designado no contrato que aquela pessoa foi contratada externamente àquela entidade. Ou seja, tem que estar tudo escrito, é uma questão de transparência. Pode haver mais que um gestor de contrato? Em princípio só há um, mas sim, pode haver mais que um. Pode haver mais que um quando o contrato for complexo e necessitar de algum know-how ou diferentes know-hows a trabalharem em conjunto. Por exemplo, nós aqui temos o caso dos seguros na Assembleia da República, que é um contrato que tem mais que um gestor. E este contrato já foi alvo de fiscalização pelo TC. O que é que o TC queria saber? Qual é exatamente cada função de cada uma destas pessoas? Portanto, tem que estar designado no contrato ou num documento à parte o que é que estas pessoas fazem específicas. Isto é um requisito legal. Mas fora isso, nós aqui na Assembleia temos muitos contratos com restauração, limpeza, etc., que tem só um gestor, mas é coadjuvado por uma equipa. Portanto, temos o gestor que gera o contrato, temos uma pessoa que paga faturas, temos uma pessoa que gera da parte jurídica o que é que se passar. Portanto, pode ser sempre acompanhado com mais que uma pessoa. Não é obrigatório o gestor estar sozinho, isolado, a gerir o contrato. Até é melhor que tenha uma equipa, principalmente no caso de contratos grandes, não é? No que concerne à declaração de conflito de interesse, muitos de vocês já assinaram várias declarações destas, muitos perguntam, mas eu já assinei a declaração de júri e agora tenho que assinar outra vez esta declaração? Tenho, porque são duas declarações diferentes. Esta declaração só deve ser assinada ou quando vai à adjudicação ou depois da adjudicação. Porquê? Porque é o órgão competente para a decisão de contratar que dá poder ao gestor para exercer as suas funções. Portanto, momentos anteriores, o gestor ainda não é gestor, só é gestor a partir do momento em que o secretário-geral, o par, etc., designar aquela pessoa como gestor. Portanto, a declaração tem que estar assinada ou quando vai na informação da adjudicação ou após e antes da execução do contrato. Acho que saltei aqui. Não saltei. Peço desculpa. Pronto. Relativamente aos poderes do gestor do contrato, o gestor do contrato, como eu já disse, o órgão delega nele vários poderes, entre eles o poder de direção, que é a emissão de ordens. E esses poderes revestem-se em vários domínios, no domínio técnico, financeiro ou jurídico. O gestor não tem nele esses poderes de modificar o contrato ou alterar o mesmo, ou seja, fazer uma revisão de preço ad hoc, alterar o prazo do contrato, etc. O gestor pode propor superiormente, mas não pode autorizar, tem que ir ao órgão competente. E estas matérias, especialmente a modificação objetivas do contrato, tem que ser sempre acompanhado do jurista, ok? Nada de fazer sozinhos. Pronto, então aqui em suma temos aqui uma tabela, um gráfico, melhor ainda, que resume o que eu estive a dizer. Então no domínio financeiro, o que é que o gestor faz? O gestor retira as faturas do e-link e valida as mesmas. Está mal? Recusa a fatura, envia a fatura para trás. Não está bem? Faz nota de crédito. Portanto, naquele momento tem que tomar essa decisão executiva. Não é guardar a fatura, meter no monte e depois decidir mais tarde o que é de se fazer. Não, naquele momento está a consultar o e-link, vê que a fatura está errada, recusa logo a fatura. Deve controlar os pagamentos ou recebimentos, o que é que já foi pago, o que é que não foi, o que é que ainda falta pagar. Se, por exemplo, temos um contrato de 100 mil euros, estamos em para um ano, estamos em fevereiro, já gastaram 90 mil, alguma coisa se passa. Portanto, tem que se verificar estes pagamentos. Criar indicadores de execução e indicadores de desvios financeiros. É isso que eu estou a dizer. É fazer uma folha de Excel, é consultar o CIGAR, é verificar que se todos os pagamentos estão a ser feitos corretamente. Portanto, tem aqui um acompanhamento muito focado no contrato e nos gastos específicos do contrato. Na parte técnica, o contrato tem um caderno de encargos, tem cláusulas técnicas que devem ser cumpridas. Essas cláusulas técnicas devem ser cumpridas e se não forem cumpridas tem que se identificar o que é que não está a ser cumprido. No caso da função material é controlar os prazos de vigência, denúncia, renovação, controlar o prazo de entrega dos bens, controlar a qualidade e a quantidade dos bens a fornecer. E se depois destes mecanismos todos estiverem a operar com problemas, e que a função principal é fiscalização, porque assim, sem fiscalização vocês não conseguem fazer controle financeiro, técnico ou material. Portanto, havendo desvios, entra a parte jurídica. A parte jurídica só entra para colmatar os desvios do contrato, os erros. E o que é isto? É propor modificações ao contrato, alterar o prazo, alterar o preço, é, por exemplo, aplicar penalidades, é o contrato tem um incumprimento reiterado, é resolver o contrato. Portanto, o gestor pode propor todas estas medidas, não pode é tomar a decisão sobre elas. O gestor pode entender, ah, eu acho que este contrato, o fornecedor tem um incumprimento reiterado, há vários meses não entrega os bens na data certa. Pode propor penalidades. Portanto, ou então acha que o contrato durante 3 anos é muito extenso e aquele contrato pode ser feito em 1 ano. Também pode propor a redução do contrato e essa, tudo tem, pode ser proposto. Tem é que ser acompanhado por um jurista, porque são matérias de caráter legal que têm uma certa complexidade. Pronto, então temos aqui o ponto 4, que é as atividades do gestor de contratos. Eu já fui falando que é basicamente executar o contrato, acompanhar o contrato, criar esses tais indicadores, utilizar os instrumentos legais que agora referi, fazer a renovação e a cessão do contrato. Assim, antes de começar a execução, o que é que o gestor do contrato deve fazer? Mesmo nos contratos maiores tem que haver uma reunião interna e uma reunião externa. Não, isto não é obrigatório, não está na lei. Isto é uma boa prática, não é? E, portanto, a reunião interna para quê? É para perceber o que é que se passa no caderno de encargos, o que é esperado daquele contrato. Por exemplo, eu tive o contrato de limpeza, terminou o contrato de limpeza. O contrato de limpeza apresentou vários desvios, vários problemas. Temos uma nova empresa. Eu digo a essa empresa, tivemos estes problemas, portanto, eu quero que não aconteça mais isto. Portanto, este tipo de reunião é uma reunião interna com a equipa, por exemplo, e uma reunião externa com o fornecedor, a dar a conhecer o que é esperado deles para a execução do contrato. E que, caso não cumpram, podem ser aplicadas penalidades. Durante a execução do contrato, o que se deve fazer? Deve-se haver reuniões periódicas com a empresa, fazer uma ata e perguntar, ah, agora não tenho tempo para fazer uma ata, vou agora fazer uma ata, não tenho tempo para isso. A ata é muito importante, porque a ata contém lá os incumprimentos da empresa. Por exemplo, se eu for a uma reunião e digo à empresa, vocês na data X não entregaram estes bens, vocês na data Y, vocês não cumpriram este serviço. Se isso estiver tudo escrito, quando for necessário aplicar penalidades, eu terei ali um documento, ou vários documentos, que me mostram uma cronologia que eu posso aplicar mais facilmente as penalidades, porque às vezes aparecem a nossa velha e dizem assim, ah, eu quero aplicar penalidades. Mas o que é que se passou? Não trouxe. Mas em que dia? Ah, isso não sei. Pronto, isso do ponto de vista legal não funciona. Do ponto de vista legal tem que estar tudo escrito e tem que haver uma cronologia, porque o procedimento de penalidades é um procedimento que pode ser impugnado a nível judicial, portanto tem que estar bem criado e tem que estar bem fundamentado. Durante a execução do contrato tem que haver a fiscalização, o gestor do contrato, se for um contrato como, por exemplo, limpeza e restauração, tem que ir aos locais do contrato para verificar se a sua execução está a ser correta, verificar se o caderno de encargos está a ser cumprido em pleno. Na parte financeira, como eu já disse, retirar as faturas do link, verificar a validação das faturas, quanto falta, quando não falta pagar, ou seja, o valor do contrato, como é que está a ser executado. Isto é uma avaliação contínua do contrato. Isto aplica-se, é óbvio, nos contratos periódicos, nos contratos com mais que um ano. Nos contratos pequenos é mais fácil esta gestão e não é prolongada no tempo. Portanto, como eu disse, aqueles indicadores de incumprimento poderão levar à aplicação de penalidades e na renovação contratual, quando eu estiver a fazer a renovação contratual, devo dizer, na minha informação, este concorrente, este fornecedor agiu de acordo com o caderno de encargos, portanto vamos renovar, ou pelo contrário, não agiu de acordo com o caderno de encargos, violou-o reiteradamente, portanto proponho resolvermos o contrato ou cessarmos o contrato, ou denunciar, uma das formas de cessação. Então, basicamente, o esquema é este, elabora-se o procedimento, as peças do procedimento, celebra-se o contrato e executa-se o contrato. Com os erros e com o que correu bem, temos umas lições que aprendemos. Essas lições devem ser introduzidas no próximo procedimento. E o próximo procedimento é sempre melhor que o anterior, principalmente em contratos, que são contratos que estão constantemente a ser realizados. Portanto, Portanto, se eu aprendi que determinada, por exemplo, os consumíveis não podem estar em determinado consumir, estamos a falar de tornas ou o que fez naquele contrato, ou tem que ser um contrato à parte, eu, no próximo procedimento, separo os contratos. Portanto, estamos constantemente a testar, a ver o que é que o mercado quer, o que os fornecedores querem. Não podemos estar constantemente a fazer a mesma coisa, temos que estar sempre a inovar. Que para percebermos melhor isto, temos aqui um caso prático, ou seja, no procedimento, por exemplo, de fornecimento do papel, que é a colega Cerdada à parte que gere, temos no caderno de encargos que o fornecimento tem que ser mensal, tem que ser acompanhado por uma guia de remessa, tem que ser papel reciclado com certificação ambiental e tem que ter a gramagem X. Assim, quando o gestor está a executar o contrato, tem que verificar se aquele fornecimento efetivamente está a ser mensal ou, se está, ou não está. Se tem que ter a guia de entrega, se veio com o dia de entrega, a guia de entrega está bem instruída, tem lá escrito a faturação, tem lá escrito a quantidade do papel, a guia de faturação está correta, se não está correta, devolver a guia de faturação. Se o papel é reciclado, o papel que veio é reciclado, não é, se é papel branco, é devolver. Se tem a certificação ambiental, tem que verificar se está lá escrito o eco-label, se não estiver, novamente, devolver. Portanto, se a gramagem é esta, tem que ser esta gramagem, o gestor do contrato tem que ter estes indicadores, olhar para eles e verificar se cada um deles está a ser cumprido. E se efetivamente não estiver a ser cumprido, tem que se aplicar penalidades. Pronto. Aqui voltando agora para a questão do... Encerrando aquele assunto. A gestão de contratos no CIGAR. O que é importante no CIGAR? O número um é manter atualizada a informação. Nós acedemos ao CIGAR, eu quero saber o que é que se passa com aquele contrato, a maior parte das vezes não tem informação de adjudicação, não tem contrato, não tem PADs, não tem absolutamente nada. Portanto, eu não sei o que é que se faz, o que é que se passa naquele contrato. Como é que eu posso verificar se aquele contrato está a ser bem executado, se não tem lá os documentos, nem tem a informação correta lá? Portanto, manter atualizada a informação. Os documentos é colocar nos documentos anexos a informação da adjudicação, todos os documentos têm que estar lá. Se há uma modificação objetiva, uma alteração contratual, uma revisão de preço, tem que estar no CIGAR. As linhas têm que estar bem definidas. Temos uma linha para o serviço, uma linha para fornecimentos, as rubricas bem adjudicadas. É muito importante que isto esteja, porque do nível do controle financeiro, vocês não conseguem gerir o contrato se não tiverem isto bem feito. Então eu entro no CIGAR, chego lá, vejo, não está nada, então o contrato está a ser plenamente executado, está ótimo. Depois chegamos ao fim do ano, não há dinheiro. Pronto, tem que manter as coisas atualizadas. Outra forma é também o modelo de avaliação dos fornecedores, que é distribuído pela DAPAT por todos os serviços em que vocês preenchem a vossa satisfação com aquele fornecedor. Isso também deve estar com o CIGAR, porque, por exemplo, eu vou contratar um fornecedor, abro o modelo de avaliação, vejo que aquele fornecedor incumpriu várias vezes ou não foi correto. Portanto, eu não contrato esse fornecedor. Isso é uma forma de escolher um fornecedor. Portanto, essa avaliação é importante para sermos eficazes na nossa forma de contratação. O CIGAR também tem muitas notificações, que é notificação de denúncia, notificação de algumas coisas estão erradas, a maior parte das pessoas vê vermelho, ignora e avança. Ok, vamos tentar não ver vermelho e ignorar, vamos tentar ler o que lá diz e ver o que é que se passa e agir em conformidade. Se diz que vai o contrato denunciar, antes disso, temos que proceder à informação de renovação. Se diz lá que ultrapassou o valor, se calhar uma dica que ultrapassamos o valor, para não avançarmos no procedimento, ok? No caso das renovações, alterações e cessões contratuais, como eu já disse, tem que se verificar qual é o período. Por exemplo, o contrato diz assim, este contrato renova-se automaticamente se não houver denúncia por ambas as partes no prazo de 30 dias prévio à nova renovação. Portanto, vocês têm que renovar o contrato antes destes 30 dias, não podem renovar o contrato 90 dias depois. Ou seja, porque se fizerem isso, o contrato automaticamente se renovou e vocês não cumpriram com o formalismo legal, que é a informação de renovação e autorização de despesa. Ou seja, isto é muito importante. Portanto, no CIGAR tem lá um campo que diz assim, denúncia do contrato, termo do contrato, início do contrato. Lá já vos está a dizer qual é o período em que vocês têm que agir e fazer a informação de denúncia. Não é nenhuma ciência. Portanto, olham para lá. Ok, neste período eu tenho que fazer isto. Porquê? Porque isso é uma irregularidade. O Tribunal de Contas, quando vem cá e vê que a informação de renovação ou de autorização de despesas já foi feita 6 meses depois, isso constitui uma irregularidade e nós somos chamados e temos que explicar porque é que esta renovação foi feita 6 meses depois. Ok? Portanto, ter muita atenção a isso. E se fazem a renovação, pôr no CIGAR a informação, atualizar a PAD, tudo conforme o que eu disse anteriormente. Ou seja, a máxima é atualizar. Estamos a fazer qualquer coisa, atualizamos. Temos que alimentar a base. Se não alimentamos a base, ela não nos diz o que é para fazer. Peço desculpa. Portanto, na informação de renovação, o que é que deve constar? ou seja, deve ser feita antes do prazo de denúncia, que eu estou aqui a dizer, a data do vencimento da denúncia do contrato, o valor do contrato, a distribuição do encargo, deve estar a distribuição de encargos, nunca está a distribuição de encargos, vocês nunca põem a distribuição, tem que estar sempre a distribuição de encargos, deve estar a avaliação do fornecimento. O que é isto? É dizer assim, eu pretendo renovar este contrato porque este fornecedor agiu de acordo com o caderno de encargos XYZ. Porque isso é que justifica a informação de renovação, porque senão para que é que estamos a fazer uma informação de renovação? Também deve-se aplicar a lei orçamental, neste caso eu pus aqui a de 2022, mas é óbvio que para o ano aplicam 2023 e assim sucessivamente. E indicar qual é o órgão competente para autorizar. Isto não tem que ir à CEA, porque já foi à CEA o contrato que diz especificamente que ele vai ser renovado anualmente. Portanto, está dispensado o CEA, tem que ir ao órgão e para a decisão de contratar. Ou seja, foi o Sr. Secretário-Geral que aprovou. É o Sr. Secretário-Geral que vê a informação da renovação. Peço desculpa. Assim, resumindo, quais são os maiores problemas que podemos identificar na gestão dos contratos? Os bens, os serviços, as obras, não cumpriram o que está no caderno de encargo. Os pagamentos não correspondem aos produtos, isto é, encomendámos 100 monitores, já pagámos 100 monitores e só vieram 20. Pronto, isto não pode acontecer. As decisões não são tomadas no tempo certo, é o caso da renovação, ou seja, nunca é feita a renovação em tempo útil. O fornecedor faz o que quer, executa o contrato como bem lhe aprover, sem uma fiscalização por parte do gestor do contrato. O valor do contrato está subestimado, ou seja, quando fomos ao mercado ou pedimos propostas, resultou um valor de 100 mil euros e estamos a executar o contrato e vemos que, por exemplo, as horas extra ou o que for, executa-se por 45 mil euros, portanto temos ali um valor alocado muito superior ao que devia ter sido, ou seja, não foi bem feita a pesquisa ao mercado. O desempenho do fornecedor não é avaliado ao longo do contrato, ou seja, não são retiradas notas de como é que ele está a agir, como é que ele vai fazer, não é preenchida a ficha de avaliação. Portanto, no futuro, se outro departamento aqui quiser contratar aquele fornecedor, não sabe que aquele fornecedor é bom ou mau, porque ninguém disse em lado nenhum que aquele fornecedor não prestava. Portanto, é importante essa informação constar do CIGAR. Boas práticas. Portanto, o que é que se deve fazer? Assegurar a partilha de conhecimento, ou seja, se um gestor anterior ou o gestor que tratou das peças do procedimento é diferente do gestor do contrato, devem os dois conversar e verificar o que é que esperam daquele contrato e o que é para executar. Realizar pelo menos uma reunião de kick-off, ou seja, uma reunião inicial com o fornecedor para discutirem o que é esperado daquele contrato. Informar as partes interessadas e equipas técnicas, saber quem é que está a gerir o contrato, todas as pessoas envolvidas devem saber quem é que se devem dirigir para quem está a executar aquele contrato. Por exemplo, temos um problema qualquer aqui na Assembleia na questão da restauração. Os funcionários da Assembleia, deputados, etc., não devem se dirigir ao Sr. Secretário-Geral, devem dirigir-se ao gestor do contrato. Portanto, é bom que se saiba quem é o gestor do contrato e que tenha à frente do contrato e cumprir as hierarquias. Ou seja, primeiro vamos ao Sr. Gestor do contrato, se o gestor do contrato entender que é uma matéria para ir ao Secretário-Geral, aí sim vamos ao Secretário-Geral. Okay? Monitorizar o contrato é vigiar, fiscalizar, ver o que é que se passa, está a ser cumprido, não está a ser cumprido, em todas aquelas vertentes, técnica, financeira, jurídica. As modificações ao contrato não devem distorcer as condições. O que é que isto significa? Significa que eu tenho um contrato de 100 mil euros. É o contrato do preço mais baixo. Mas aquele concorrente sabe que nós somos bonzinhos e mais tarde vamos fazer uma revisão de preço. E, portanto, vamos aumentar o preço do contrato. Ou seja, isto desvirtua a concorrência. Portanto, quando estamos a contratar, a coisa mais importante a verificar é o preço. O preço, não importa se é o preço mais barato, é o preço que está no mercado, é aquele preço. E justificar porque é aquele preço, para depois não haver estes problemas, que também são questionados constantemente pelo Tribunal de Contas. Porque o Tribunal de Contas pergunta assim, então vocês já fizeram 4 revisões de preço deste contrato, porquê? Eu tenho que explicar, olha, foi a inflação, olha, foi a remuneração mínima garantia que comentou. Isso são fundamentos legais. Agora, se eu não tiver um fundamento legal para aumentar o preço do contrato, alguma coisa se passa. E isso desvirtua a concorrência, porque eu poderia ter outro concorrente que tinha um preço mais alto, mas que executasse o serviço por aquele preço sem fazer qualquer revisão. Portanto, muito cuidado com este tipo de questões. Aplicar os procedimentos corretos às faturas, é o que eu também já disse atrás, ou seja, vem a fatura está errada, manda a fatura para trás, está no e-link, vem a fatura, recusa a fatura. Ou seja, nunca ficar com as faturas tão erradas, porque depois tem que se fazer nota de crédito e isso é muito mais complexo. Portanto, verificar bem o que estamos a fazer, o preço está certo, o IVA está certo, os bens estão certos, antes de fazer qualquer coisa. Depois retirar a fatura e até convém assinar, eu verifiquei esta fatura e está conforme. Isto dá um fundamento e até agiliza o procedimento junto da DGF. Eles olham e pensam, pronto, ok, estes verificaram a fatura, está tudo ok, vamos avançar. No fim do contrato, depois de tudo isto, depois destas conclusões todas, deve reunir-se a equipa que vai fazer o novo procedimento. Isto é as boas práticas, eu sei que ninguém faz isto, é as boas práticas. É, portanto, reunir e decidir, olha, e correu mal isto, isto precisa correr melhor, no próximo temos que fazer isto. Portanto, isso é a reunião final, portanto, essa reunião é que vai moldar o próximo procedimento. Pronto. E com isto não tenho mais nada para dizer. Já concluí a minha apresentação. Se tiverem questões, estou a dispor. Se não, estão dispensados. Eu sei que foi rápida, mas... Mas rápida às vezes é melhor, não é? Sim. Não há campo, vocês podem fazer ou quando estão a assinar digitalmente, ou seja, abrem uma caixa de texto, ou manualmente. Eu verifiquei esta fatura, está conforme. Porque a DGF, se vir isso, não vai levantar muito mais entraves, ou seja, porque vocês já verificaram aquela fatura. Pronto. Okay. Sim. Certo. Aplica-se a tudo, é o que eu disse. Exato. Exatamente. Não é só um pro-forma. Mesmo no contrato simplificado, por exemplo, até 5 mil euros, é uma aquisição que está a adquirir 50 cadeiras, o que seja. É óbvio que não vai fazer reunião com o fornecedor, nem fazer. Mas vai ter que verificar a fatura, vai ter que verificar se os bens foram bem entregues, vai ter que assumir. E se, por exemplo, isso correr mal, tem essa responsabilidade que não verificou. É o gestor do contrato. Portanto, o gestor aplica-se em todas as aquisições. É óbvio que em aquisições mais complexas temos mais passos, temos questões técnicas e financeiras e jurídicas, mas o gestor está sempre presente. Não se iludam por ser simplificado, não é gestor. E são responsabilizados na mesma. Ok? Sim, Marco. Boa pergunta. Ok. Legalmente devia haver uma modificação contratual, porque estamos a alterar o contrato. No entanto, internamente aqui na Assembleia da República, o Sr. Secretário decidiu que basta um e-mail, ou seja, basta dizer ao fornecedor e ao departamento que aquela pessoa foi substituída por outra. Por exemplo, temos aqui o caso da Lígia, que vai se reformar, ela geria 10 contratos, então o que é que ela fez? Ela fez um e-mail com BCC para todas as empresas de que ela ia ser substituída, por exemplo, pelo Lindolfo. Pronto. Portanto, internamente nós funcionamos com e-mail, é mais simples. Já está. Posso encerrar? Qualquer das formas, estou sempre disponível na DAPAT para o que precisarem, já sabem. Podem me telefonar e o que precisarem, estou sempre disponível para ajudar. Assim sendo, não havendo mais perguntas, vou encerrar esta formação, vamos dizer assim. Não é bem uma formação, mas é mais uma conversa. Obrigada a todos por participarem. Bom dia.